If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Olá pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Bom, eu não sei nem como introduzir esse caso, pois, como eu disse ontem mesmo em uma postagem do Instagram, ele tem um pouco de tudo. Para resumir a vocês, se alguém pedisse para eu escolher um caso criminal para ser usado como tema naqueles jogos de Murder Mystery, eu escolheria esse, porque apesar de ser um grande mistério, o que não faltam são pistas. Mas, como aqui no Café Crime Chocolate não trabalhamos com resumo e sim com detalhes, então eu peço que passem bastante café, se aconcheguem com a caixa de chocolate na mão e coloquem os fones de ouvido, pois hoje eu vou contar a vocês um caso que há muito tempo eu quero contar aqui no podcast. O caso Chandra Levy. Chandra Ann Levy nasceu em 14 de abril de 1977 em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Ela era a primeira filha de Robert Levy, um médico oncologista, e Susan, uma professora primária. Logo após seu nascimento, seus pais atravessaram o país, se mudando para o estado da Califórnia, onde Robert assumiria a operação de uma clínica na cidade de Modesto. Quando Chandra estava com 5 anos, sua mãe engravidou novamente e em 1982, o pequeno Adam chegou para completar a família. Susan adorava o papel de cuidar e educar dos filhos e, por conta da diferença de idade, Chandra era quem ajudava a mãe a olhar e orientar o irmão. Crescer na cidade de Modesto foi uma experiência maravilhosa para Chandra. Localizada entre Sacramento e Fresno, bem no Vale Central, Modesto é um lugar onde a habitação, lá nos anos 90 ou 80 até, era bem acessível. A educação escolar pública era de primeira qualidade e o sentido de comunidade e estilo de vida confortável faziam da cidade um local ideal para criar uma família. Os Levys eram muito unidos. E como filha de um oncologista, Chandra nasceu com um relativo conforto financeiro. Descrita como brilhante, ambiciosa e bem extrovertida, Chandra tinha à sua frente um futuro promissor. Ela frequentou a Universidade Estadual de São Francisco, onde se formou em jornalismo, mas sua carreira acabou inclinando para a política quando ela resolveu fazer pós-graduação em administração pública na Universidade do Sul da Califórnia e, em seu último semestre, ela conseguiu um estágio com o prefeito de Los Angeles. Após esse estágio, Chandra decidiu explorar oportunidades fora ali das redomas de Modesto. Por mais que o lugar tivesse sido perfeito para o seu crescimento e formação, ela queria expandir suas asas e voar em busca de patamares maiores para sua carreira. Ela passou o verão do ano 2000 buscando oportunidades na capital americana. próximo à sede do governo. Nada melhor que estagiar no lugar onde era considerado o núcleo de sua profissão. Ela preencheu formulários para vários estágios e na primeira semana de setembro, a surpresa chegou. Quando a campainha de sua casa tocou e pela porta, ela pôde ver o agente do correio com uma carta registrada em mãos. Ela já sabia que a notícia era boa. Chandra havia acabado de ser aceita para estagiar no BOP, o Bureau Federal de Prisões. Assim como existe o Bureau Federal de Investigações, que é o FBI, existe o Bureau Federal de Prisões, que administra todo o sistema prisional em âmbito federal. Para melhorar ainda mais, seu estágio era remunerado e ela poderia viver tranquilamente na capital. Algo emocionante para essa jovem que aspirava a uma vida de aventura, novidades e aprendizado. No dia 8 de setembro, Chandra e seus pais foram para Washington, onde eles a ajudariam a escolher um apartamento para alugar e sua mãe a ajudaria a mobiliar, etc. 6 dias depois, ela começou o estágio mergulhando no mundo da justiça criminal. Chandra era apaixonada por fazer a diferença e contribuir para a criação de uma sociedade melhor. Ela era inteligente, motivada e seu trabalho no departamento de assessoria de imprensa a inspirou a quem sabe um dia trabalhar para o FBI ou para a CIA. Ela queria compreender as complexidades do sistema de justiça e começou a esboçar um formato inclusivo para uso de verba e força de trabalho nesses departamentos. Com poucos meses de estágio, seu supervisor já estava impressionado com seu trabalho, especialmente com a maneira como ela estava conduzindo investigações para suas reportagens que, na época, giravam em torno da execução de um prisioneiro federal chamado Timothy McVeigh, o homem responsável pelo atentado de Oklahoma City em 1995, que deixou 168 pessoas mortas, incluindo 19 crianças e outras centenas de feridos. 2 meses depois de ter se mudado para Washington, Chandra visitou Modesto para passar o feriado de Ação de Graças com sua família. Seus avós, tios, tia e primos estavam hospedados na casa de seus pais, e, como sempre, a família estava realmente curtindo o final de semana prolongado. De todos esses familiares, Chandra era muito apegada a uma de suas tias em particular, Linda Zemsky. E as duas contavam tudo uma para a outra. Chandra estava toda sorridente, toda radiante, e todos perceberam tanto que um de seus tios, enquanto filmava a família toda ali, perguntou a Chandra se ela estava namorando. E ela abriu um sorrisão e disse que sim, mas que não contaria mais nada a ele. No entanto, quando estava à beira da piscina com sua tia Linda, Chandra se abriu e contou tudo. Pedindo segredo, ela disse à tia que estava saindo com um membro do Congresso, que ele tinha por volta dos 50 anos, e que se parecia com o ator Harrison Ford. Tudo bem que Chandra tinha apenas 23 anos e esse namorado tinha, na verdade, mais que o dobro da idade dela. Não exatamente o que a família Liv provavelmente imaginava para ela, mas Chandra era maior de idade, dona de seu próprio nariz, e restava a tia dela ouvir a sobrinha e guardar seu segredo. Em janeiro de 2001, depois de estar morando em seu lindo apartamento estúdio no coração de Washington por 4 meses, Chandra procurou o proprietário do imóvel e perguntou a ele qual seria o valor da multa caso ela resolvesse se mudar dali. Ele perguntou se ela estava tendo algum problema com o imóvel e Chandra respondeu que não, que apenas estava considerando a possibilidade de ir morar com seu namorado. Entretanto, mais ou menos 2 semanas depois, o proprietário cruzou com Chandra nos corredores do prédio e perguntou se ela ainda estava pensando em se mudar. Mas ela respondeu que não e que o plano com o namorado não havia dado certo. No começo de abril daquele ano, a família toda de Chandra resolveu passar o feriado judaico Pessah todos juntos na casa de Linda Zemsky, a tia favorita de Chandra. Como Linda morava ali numa cidade perto de Washington, Chandra se hospedou na casa dela, ao contrário de seus pais que ficaram em um hotel. Durante sua estadia, Chandra confidenciou à tia mais detalhes de sua vida pessoal, dizendo que estava apaixonada, que ela e o man dela estavam pensando em firmar a relação e que o plano dos dois era o de construir família. Tudo o que a tia sabia até esse ponto era que o namorado dela era casado, que tinha ali por volta de 50 anos. Na verdade, ele tinha 53, ok? Então, Linda, como uma boa tia, escutou tudo novamente, mas dessa vez ela indagou. Chandra, mas ele não é casado? Chandra respondeu, sim, mas a esposa dele está doente e eles já não têm mais uma relação homem-mulher há tempos e eles pretendem se separar. Chandra ainda disse à tia que não via a hora de se casar com ele e ter filhos. Na hora de se aprontar para o jantar de Pessá, Chandra apareceu com um lindo e grosso bracelete de ouro e disse à tia que havia sido presente de seu amor. Curiosa demais a esse ponto, Linda meio que pressionou Chandra para contar a ela quem esse cara era e Chandra abriu o jogo. Seu amante era Gary Condit, o congressista democrata que representava o 18º Distrito da Califórnia, um distrito super conservador, diga-se de passagem. Gary Adrian Condit nasceu em abril de 1948 no Oklahoma, filho de uma dona de casa e um pastor. Quando estava com 15 anos, seu pai foi transferido para uma igreja de Modesto, na Califórnia, e lá Gary conheceu Carolyn Berry, sua colega de classe. Os dois começaram a namorar e, aos 18 anos, Gary mentiu sua idade no cartório para poder se casar com ela. O casal teve dois filhos, um menino chamado Chad e uma menina chamada Katie. Enquanto Gary escalava sua chegada ao governo, Carolyn trabalhava como balconista em uma joalheria. Em 1993, Gary foi eleito parlamentar e, como o cargo exigia que ele comparecesse a muitos eventos no Congresso e na Casa Branca, mas também residisse no distrito californiano que ele representava, ele continuou com sua casa em Modesto e alugou um apartamento em Washington. Enquanto ele fazia essa ponte aérea entre as duas costas, sua esposa permanecia em casa servindo de apoio aos filhos, o mais velho, que estava na Marinha, e sua base era ali na Califórnia, e a mais nova, que estava na faculdade. Carolyn, além de trabalhar, era quem administrava as finanças da família e atendia as necessidades de cada um. Ela era muito discreta e querida por todos na comunidade. Tanto que o slogan da campanha de Gary dizia: Gary Condit, um democrata honesto e um homem de família. Quando Gary conheceu Chandra, ele e Carolyn estavam prestes a completar 35 anos de casados. O que Chandra, de 23, mais nova que os dois filhos de Gary, não contou à tia dela, é que apesar dela se referir a ele como namorado, eles eram o mesmo amantes. E não adianta tentarmos romantizar uma situação assim. Fato é fato. Por exemplo, os dois não podiam se encontrar em locais públicos da capital. Toda vez que saíam para jantar, o local escolhido ficava em alguma cidadezinha próxima e Gary pedia para Chandra pegar um táxi. Mais estranho ainda, ele pedia para ela não levar nenhum documento de identificação. Isso mesmo, bizarro, né? Aparentemente, isso era para caso alguém pedisse seu documento para alguma bebida ou algo assim, ninguém descobrir que ele estava acompanhado de uma mulher que não se chamava Carolyn, né? Não fosse sua esposa. Bom, outra coisa, ele deu a Chandra um cartão de entrada de seu condomínio para que ela não precisasse se identificar ali na portaria e, mesmo assim, ele instruía a não apertar o número do andar dele no painel do elevador caso tivesse mais alguém presente. Nessa ocasião, ela deveria descer em outro andar e usar a escada. Claramente, esse relacionamento não era um namoro, e sim um caso amoroso. E para Gary Condit, não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Aliás, para Chandra também não. Ela já tinha se relacionado brevemente com um homem casado na faixa dos 50 anos anteriormente, enquanto ainda estava na faculdade. Bom, logo após o feriado em família, por volta do dia 18 de abril, Chandra viajou para fazer a última prova de sua pós-graduação. E ao voltar para Washington, ela descobriu assim, do nada, que seu estágio seria cancelado abruptamente, porque uma regra para o cumprimento dele era que o estagiário precisaria estar ativo academicamente, ou seja, estando ela já há semanas da formatura, ela não poderia mais assumir aquela vaga. Agora sim, por mais que fizesse sentido essa regra, o contrato dela mencionava setembro a setembro. Então, ou eles não prestaram atenção na hora de redigir, ou algo aconteceu. Guardem essa informação para depois. Bom, inclusive quem tiver aí com papel e caneta em vista, essa é a hora de pegar para anotar, pois será importante gravar algumas datas, tá? No dia 28 de abril, Chandra telefonou para o pai na Califórnia e disse que estaria voltando para casa, pois seu estágio havia acabado. O pai dela achou estranho esse término brusco, mas Chandra explicou o motivo. Em seguida, ela contatou o proprietário do apartamento que estava alugando e disse que precisava encerrar o contrato de locação antes da data prevista, pois seu estágio havia terminado e ela não teria motivos para continuar em Washington. No dia seguinte, um domingo, Chandra ligou para a tia e disse que precisava muito falar com ela e que era algo muito urgente. No entanto, Linda não viu a mensagem a tempo e quando retornou a sobrinha no dia seguinte, não conseguiu falar com ela. Na segunda-feira, dia 30, não se sabe exatamente o que Chandra fez durante o dia, mas à noite ela foi à academia, que ficava na Connecticut Avenue, em DuPont Circle, mesmo bairro onde ficava o apartamento de Gary Condit. Ao terminar seu treino, ela passou na recepção e cancelou sua anuidade, que estava paga até julho. No dia seguinte, 1º de maio, Chandra mandou e-mails para os seus pais com valores de passagens aéreas e depois um outro dizendo que estava considerando ir de Washington para Califórnia de trem ao invés de avião. Seria bom para ela poder relaxar um pouco, desestressar e aproveitar para curtir a paisagem maravilhosa que incluía as Montanhas Rochosas, uma viagem que demoraria cerca de 3 dias. O aluguel dela em Washington vencia dia 6, então ela estava ali com 5 dias pelo menos para arrumar as malas e sair do apartamento. O dia seguinte foi uma quarta-feira e Chandra e os pais não se falaram. Quinta também não. E no dia 4, eles telefonaram e ela não atendeu. Eles imaginaram que ela estaria super atarefada com os preparos para a mudança e não deram muita importância para o silêncio da filha. Mas aí, sexta-feira chegou e eles pensaram, poxa, peraí, cadê a Chandra? Ela não fala para a gente se está vindo de avião, se a gente tem que buscar ela no aeroporto, se ela vem mesmo de trem. E, cheia de dúvidas, a mãe dela telefonou de novo e o telefone caiu mais uma vez na secretária eletrônica. No dia seguinte, sábado, o pai dela, já um tanto quanto irritado com a falta de contato da filha, telefonou e deixou uma mensagem em sua secretária dizendo, abre aspas, "Poxa, Chandra, liga de volta para mim, saco", fecha aspas. Era normal que Chandra ficasse dias sem falar com os pais. Afinal de contas, ela tinha acabado de completar 24 anos e não era nenhuma criança. O problema agora é que eles estavam sem saber quais seriam os próximos passos dela. E como ela provavelmente moraria na casa deles até decidir onde seria seu próximo emprego, eles precisavam saber de seus planos. Era de costume de Chandra compartilhar esse tipo de coisa com eles. Ela teria, pelo menos, os atualizado quanto à sua viagem antes de embarcar, seja em um trem ou em um avião. Embora eles estivessem irritados e agora também preocupados, passava pela cabeça deles que Chandra poderia ter esquecido de avisá-la sobre a opção de viajar de trem e, como o trajeto era remoto, ela não estaria conseguindo manter contato. Caso fosse isso, ela poderia entrar pela porta da frente a qualquer minuto. Só restava eles esperar.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
O dia 6 de maio marcou uma semana desde que o casal Levi se comunicou com a filha Shendra. E a esse ponto, já estava bastante evidente para eles que algo estava muito errado. Shendra era brincalhona, aventureira, mas ela também sofria um pouco de ansiedade e gostava das coisas bem planejadas. Passar mais de uma semana sem entrar em contato com seus pais, deixando-os no escuro em relação aos seus planos de viagem, não era nada comum. Sem contar que ela checava suas mensagens todos os dias e nunca ficava mais de 24 horas sem retornar. E outra, a colação de grau de Shendra estava prestes a acontecer. Então, Robert pegou o telefone e ligou para a polícia de Washington para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. A resposta deles foi aquela clássica resposta. Ah, ela tem 24 anos, acabou de terminar seu estágio, deve estar se aventurando por aí. Logo aparece algo que não ajudou em nada os pais de Shendra. Porque antes, eles estavam apenas preocupados. Agora, eles estavam preocupados e com a sensação de estarem desamparados também. Tendo o celular de Shendra no plano familiar deles, o casal resolveu examinar eles mesmos, os registros telefônicos dela. E foi então que eles perceberam que a filha ligava e recebia muitas ligações, mas muitas mesmo, de um único telefone fixo em Washington. Ao discar, o casal descobriu que aquele era o número de telefone do escritório do congressista Gary Condit, um democrata representante do distrito congressional de onde eles moravam. Vale lembrar que os pais de Shendra não faziam a mínima ideia de que os dois se conheciam. Quem dirá que os dois estavam romanticamente envolvidos? Tudo o que eles sabiam era que Condit era um político carismático, boa pinta e muito bem casado, com uma reputação a zelar. Na hora, eles acharam aquelas ligações bem estranhas, até porque Shendra estava estagiando no Bureau Federal de Prisões. Nada a ver com a função de Gary Condit. A única coisa em comum que eles tinham era o CEP de residência. Nesse dia, os Levis estavam com um auxiliar em casa, fazendo reparos, e seu nome era Otis Thomas. Otis já era conhecido da família e quando perguntou sobre possíveis novidades na busca por Shendra, Susan comentou vagamente que a polícia não havia oferecido muita ajuda, mas que eles tinham acabado de descobrir que a filha estava em constante contato com o congressista Gary Condit. Na hora, esse auxiliar parou o que estava fazendo e o tom de preocupação apertou o coração de Susan. Otis desceu da escada que ele estava trabalhando, foi até mais próxima a Susan e falou: olha, a minha filha já esteve em um relacionamento com Gary Condit e tudo terminou bem mal. Condit pediu para que ela jamais contasse a ninguém sobre o caso deles e ela, após o término, acabou ficando com tanto medo dele que se escondeu na casa de amigos fora da cidade por um bom tempo, passando até por um período de paranoia. Depois de ouvir essa história de Otis, Susan e Bob resolveram procurar Gary para conversar e, como era final de semana, aquele telefone de Washington não estava atendendo. Entretanto, uma simples pesquisada na lista telefônica trouxe o nome, endereço e telefone dele. Nada como a era das páginas amarelas, onde conseguíamos contato de todo mundo num folhear de páginas. Bom, Bob foi quem telefonou e a esposa de Gary atendeu. Ela disse que ele não estava e anotou um recado. Horas depois, Gary retornou a Bob e se mostrou surpreso com a notícia do desaparecimento de Chandra. Mas não sem primeiro fingir estar forçando a memória para se lembrar quem ela era. Ah, nossa! Ah, tá! Estagiária lá de Washington. Sim, sim. Ela visitou meu gabinete com uma amiga, a qual eu até ofereci um emprego, mas Chandra, eu só mantive contato depois com ela quando ela precisou algumas vezes de conselho profissional. Bob sacou o tom defensivo do parlamentar e nem quis ir adiante, pedindo explicação para a quantidade de ligações trocadas entre os dois. Quem dá conselhos profissionais não precisa se falar várias vezes ao dia, até altas horas da madrugada e durante os finais de semana. Susan, que estava escutando a conversa toda na extensão, desconfiou na hora que Gary Condit tinha algo a ver com o desaparecimento de sua filha. Na verdade, Susan entrou quase que em pânico após desligar o telefone e por sua mente só passavam imagens de livros e filmes sobre políticos sinistros que faziam pessoas desaparecerem. Pessoas estas que posteriormente apareciam mortas, pois ameaçavam suas carreiras políticas. Quando chegou o dia 10 de maio, uma sexta-feira, Bob ligou novamente para a polícia de Washington e disse que eles precisavam abrir uma ocorrência e começar a procurar pela filha dele, com urgência. Isso porque a colação de grau dela seria no dia seguinte e por nada nessa vida, Chandra a perderia. Era pra lá de alarmante o fato dela não ter telefonado ou aparecido. E outra, ele estava desconfiado que ela estava em um relacionamento com um político casado. Sim, Bob falou isso de cara para a polícia. Sem confiar na prontidão da delegacia, Bob e Susan começaram também a contatar a imprensa e no final de semana, de 12 de maio, as coberturas sobre o desaparecimento começaram nos jornais da Califórnia. Depois de desligar o telefone com Robert Levy, um policial da delegacia de Washington resolveu ir até o apartamento de Chandra e convenceu o síndico do prédio a deixá-lo entrar. Dentro do apartamento, o policial viu duas malas abertas no chão, com alguns pertences dentro, outros fora, como se ela estivesse no meio da tarefa de empacotar. A geladeira estava completamente vazia e dois sacos de lixo estavam no chão com restos de comida, frutas já estragadas e condimentos. Ainda estavam dentro do apartamento suas carteiras de identidade, sua carteira de motorista, seu talão de cheques, cartões de crédito, joias e até mesmo a louça suja estava ainda na pia. Na bancada tinha um saco de roupa suja. Dada a quantidade de dias que Chandra estava desaparecida, aquilo não era um bom sinal, pois parecia que ela havia saído às pressas no meio da organização da mudança e não voltou mais. Por outro lado, não havia nenhum sinal de luta ou de violência no apartamento. Agora uma coisa. A polícia norte-americana é reconhecida mundialmente por sua excelência em investigações, principalmente em casos de desaparecimentos. E tudo bem que não estávamos completamente na era dos rastros digitais como estamos assim, hoje em dia, mas estamos falando de 2001 nesse caso, e considerando que ele aconteceu na capital de um dos países mais poderosos do mundo, o mínimo a se esperar é uma polícia impecável. Exatamente o que a delegacia de Washington, nesse caso, mostrou não ser. E olha, antes de prosseguir, eu quero frisar aqui que as críticas feitas à polícia nesse episódio se resumem a esse episódio e de forma alguma representa a minha opinião contra esse departamento de forma geral. Muito menos a força policial como um todo. Eu, Tatiana, Sou pró-polícia, acredito no direito e dever do Estado em garantir segurança, impondo ordens através da lei. Porém, sei que em muitos casos a polícia erra, faz trabalho mal feito e muitas vezes intencionalmente. Isso acontece em muitos lugares, muitos países, uns mais do que outros, mas acontece em todos. Nesse caso aqui, não sabemos se houve intenção por parte da investigação em errar tanto, e esse é um dos mistérios desse caso. Bom, voltando, o primeiro erro foi a polícia não ter formalizado com um boletim de ocorrência o desaparecimento de Chandra quanto antes e ter atrasado as buscas, perdendo as primeiras 48 horas que são primordiais em casos como este. O segundo já foi um pouco mais grave. Após sair do apartamento dela, o policial que foi até lá, sem um mandado, diga-se de passagem, saiu sem pedir as gravações das câmeras de segurança do condomínio. E não só isso, ele nem perguntou se o prédio tinha câmeras, quantas, ou pediu para olhar. Nada. Ele simplesmente foi embora. Pois é, bom, depois que a informação sobre a visita ao apartamento foi repassada aos pais de Chandra, o pai dela pegou o telefone e começou a ligar ele mesmo para hospitais da área ali de Washington, esperando que talvez ela tivesse sofrido algum acidente e tivesse se recuperando ainda, né, internada em algum lugar. Só que essa ponta de esperança não durou muito. Chandra não foi encontrada em nenhum dos hospitais da área da capital. Enquanto isso, dois detetives, esse da visita e mais um, foram conversar com Gary Condit, do condomínio que o congressista mantinha na capital. Nessa conversa, eles descobriram que Gary e Chandra desenvolveram uma amizade e que ela até chegou a dormir algumas vezes no apartamento dele. No entanto, Gary não chegou a admitir que os dois mantinham uma relação íntima. Quando perguntado pelo detetive claramente se ele já havia dormido junto com Chandra na mesma cama, Gary respondeu, abre aspas, acho que não precisamos entrar neste detalhe, fecha aspas, demonstrando descontentamento com tal pergunta. Em resumo, Gary disse a eles que a última vez que conversou com Chandra foi no dia 27 e que ela estava planejando uma viagem de trem. Antes dos dois policiais saírem, Gary perguntou se ele estava sendo considerado um suspeito no caso e os detetives disseram que não. Mesmo assim, no dia seguinte, Gary contratou um dos melhores advogados de defesa de Washington para ajudá-lo a navegar no que ele via como uma situação que poderia ameaçar sua carreira política. Instruído por esse advogado, Gary procurou a imprensa ele mesmo e disse que Chandra Levy era uma ótima pessoa, uma boa amiga, e que ele esperava que ela fosse encontrada sã e salva o quanto antes. Para ajudar, ele estava oferecendo $25 mil de recompensa a quem trouxesse informações sobre seu paradeiro e passou a distribuir panfletos de busca ele mesmo nas ruas. A esse ponto, os pais de Chandra e sua tia Linda decidiram embarcar num voo para Washington e participar das buscas também. Linda tinha muito a contar para os investigadores e ela estava de fato lívida com as palavras de Condit à imprensa. Sério? Mentor de Chandra? Amigo que estava apenas ajudando na carreira? E onde um bracelete da Cartier se enquadrava nesse tipo de relacionamento? Será que Gary presenteava com joias caras cada estudante que lhe fazia perguntas sobre carreira? Bom, ao mesmo tempo que os familiares de Chandra chegaram à capital, a polícia obteve um mandado de busca para revistar seu apartamento. Então, mais um erro. Uma policial que não tinha treinamento em tecnologia foi tentar ligar o laptop de Chandra sem sua senha e acabou deletando o computador inteiro. Tipo, resetando o sistema inteiro de volta à configuração de fábrica. Felizmente, o mesmo não aconteceu com a secretária eletrônica do telefone sem fio de Chandra. E ao dar o play nas mensagens, os policiais se depararam com duas mensagens de voz de Gary Condit. A primeira dizia, abre aspas, "Oi, são 6:30. Não sei onde você está, se você está fora do país ou algo. Enfim, me liga quando pegar essa mensagem, tchau." Fecha aspas. Bem assim, tá? Tentei fazer o tom dele. A segunda, abre aspas. "Oi, não sei como tá a sua agenda, mas eu tô indo pra aí e a minha agenda tá livre, tá? Me liga de volta. Tchau." Fecha aspas. Essas mensagens foram deixadas no dia 30 de abril e 1º de maio. Depois de coletarem alguns itens do apartamento como evidência, os policiais voltaram para a delegacia e resolveram investigar a vida pessoal de Gary Condit um pouco mais profundamente. Logo, eles descobriram que Chandra não era a primeira mulher bem mais jovem com quem o político casado havia se envolvido sexualmente nos últimos 5 anos. Antes dela, ele engajou em um relacionamento sexual com uma de suas próprias estagiárias, uma jovem de 22 anos, com quem ele namorou por cerca de 3 anos. Os detetives a encontraram e ela contou a eles que foi instruída a manter a relação no mais absoluto segredo. Porém, todo mundo em seu escritório desconfiava e ocasionalmente começaram a circular rumores, o que deixou Condit furioso. Segundo ela, ele era manipulador e controlador. Quando ela ouviu falar do desaparecimento de Chandra Levy e de sua conexão com Condit, ela, na hora, temeu pelo bem-estar de Chandra. Além dela, os detetives também descobriram que Condit mantinha mais um relacionamento extraconjugal e não só isso, na mesma época que estava se relacionando com Chandra. Tratava-se de uma comissária de bordo de 39 anos que o conheceu em 1998, depois dele ter dado em cima dela durante um voo e ela ter aceitado dar seu telefone a ele. Na época, ela chegou a ficar apreensiva ao saber que ele era casado, mas não resistiu ao seu charme e seu poder. Ela o descreveu como romântico e disse que, além de fazê-la ir às estrelas, ele também a bombardeava com presentes. Condit prometia a ela que o relacionamento deles duraria muitos e muitos anos, desde que ela seguisse uma regra: nunca contar a ninguém. Os dois se encontravam em hotéis e em um apartamento que ele alugou no nome dela em Washington. Não no mesmo prédio que ele ficava, em outro. Aos policiais, ela contou que na segunda semana de maio, pouco antes deles ali interrogarem Condit, ele ligou para ela e pediu para ela não contatá-lo por um bom tempo, mas não explicou por quê. Apenas disse que ele poderia ter que sumir por um período. Ela tinha ficado super desconfiada e, quando a polícia contatou, a desconfiança só aumentou. Em 18 de maio, a história do desaparecimento de Chandra tomou conta dos jornais em âmbito nacional. Os investigadores finalmente resolveram pedir as gravações das câmeras de segurança do condomínio dela, mas... adivinhem. A essa altura do campeonato, as fitas VHS que registravam as imagens já haviam sido rebobinadas e regravadas por cima. Ou seja, não tinha como saber quando Chandra saiu de seu apartamento, com quem ou como. Sem essas informações valiosas, os peritos começaram a testar itens do apartamento e, entre as roupas sujas da desaparecida, eles encontraram uma calcinha com o fundo manchado. A peça foi enviada para um laboratório forense e aquela mancha foi determinada como sendo sêmen, que foi imediatamente mandado para análise de DNA. Enquanto isso, uma equipe do FBI conseguiu finalmente recuperar os dados do computador de Chandra e o histórico de seu navegador de internet mostrou que às 10h30 da manhã, ela visitou a página do congressista Gary Condit. Isso foi no dia 30, ok, gente? Em seguida, ela visitou a página da companhia aérea Southwest Airlines e depois a página da Amtrak, empresa transviária. Meia hora depois, ela entrou na página da Baskin Robbins, uma marca de sorvetes a qual ela adorava. Por fim, Chandra verificou o boletim meteorológico no site do Washington Post e pesquisou o endereço do parque Rock Creek, baixando e imprimindo um mapa do parque exatamente ao meio-dia. Chandra não era de correr, principalmente sozinha, mas poderia ter aberto uma exceção, já que tinha cancelado seu plano na academia no dia anterior. Os policiais não encontraram nada mais no computador da jovem. Naquela época, a única rede social era o MySpace, a qual Chandra não usava muito, e a principal forma de comunicação online era via e-mail, o qual eles averiguaram e não encontraram também nada demais. Só que por alguma razão, a polícia guardou as 7 chaves essas informações do computador dela e nem sequer compartilhou-as com os pais de Chandra. A única coisa que eles concluíram em público foi que, após uma investigação mais detalhada, nada de substancial foi encontrado e com pistas que eles tinham até então. Os policiais consideravam 3 possibilidades para o desaparecimento dela. A primeira, Chandra teria fugido. A segunda, ela teria tirado sua própria vida. Ou a terceira, sido assassinada. Os pais de Chandra se chatearam com as 2 primeiras possibilidades e garantiram que a filha não seria capaz de nenhuma das 2 primeiras opções, fugir ou tirar a própria vida. Agora, gente, só uma pausa para uma análise e uma perguntinha a vocês, ouvintes. Se vocês recuperam o computador de uma pessoa desaparecida, tá? E descobrem que a última busca na internet, tá, feita por ela, foi um local da qual ela, inclusive, imprimiu um mapa. O que vocês fazem com essa informação? E o mapa não era um mapa do parque inteiro, era de uma porçãozinha do mapa. O que vocês fazem com essa informação? Bom, vocês, eu acredito, crimezeiros, organizam imediatamente uma busca, uma varredura por esse lugar, certo? Eu acho que até para o detetive mais amador, isso seria, logicamente, o próximo passo. Só que nesse caso, não. E não se sabe por quê. Mas enfim, eu só queria pontuar isso aqui para vocês. Pois bem, sem imaginar que a polícia já tinha recuperado os dados do computador da filha e carentes de pistas, os pais de Chandra continuavam a apostar que todas e quaisquer informações sobre os últimos passos da filha estavam sendo ocultados por Gary Condit, que, segundo eles, sabia muito mais do que estava contando e não estava sendo franco. Então, em meados de junho, a polícia, junto aos pais de Chandra, realizaram uma coletiva de imprensa nacional na qual os pais imploraram diretamente a Gary Condit, pedindo para que ele compartilhasse tudo o que sabia. Na coletiva, eles não pouparam a imagem do político e disseram, em claro e bom tom, que sabiam que a filha e ele estavam tendo um relacionamento sexual e afetivo e que ele precisava ser honesto e soltar o que estava escondendo. Condit não respondeu publicamente, mas concordou em se sentar com os pais de Chandra, desde que a conversa não fosse gravada e que seu advogado aprovasse as perguntas antes dele responder. Bob sentiu que não conseguiria participar dessa conversa e manter sua compostura. Então, apenas Susan Levy e seu próprio advogado participaram. Ao serem colocados cara a cara, Condit estendeu a mão para apertar a mão de Susan, mas ela recusou, e esse tom deixou claro para Condit que ela não seria conquistada por seu charme político. A reunião acabou sendo muito breve. Perto do final, Susan perguntou a Condit onde sua filha estava. E Condit olhou nos olhos dela e disse, abre aspas, Senhora Levy, eu não sei. Eu realmente não sei. Fecha aspas. Susan não acreditou. Condit se levantou e antes de sair da sala perguntou a ela se poderia dar-lhe um abraço. E Susan respondeu dizendo que absolutamente não. À medida que mais detalhes sobre o desaparecimento de Chandra começava a vir à tona, mais rumores envolvendo Condit se formavam e, com isso, ele aceitou conversar mais uma vez com a polícia, mas não sem seu advogado, claro. Novamente, ele negou qualquer relacionamento sexual com a jovem desaparecida, mas contou como tinha conhecido Chandra, como a amizade dele se desenvolveu e até suas últimas interações com ela. Ele afirmou que ela esteve no apartamento dele 3 ou até 4 vezes. Condit também negou ter lhe dado presentes, principalmente um bracelete de ouro avaliado em $5,000. Os detetives pediram então para Condit descrever seus movimentos no dia 1º de maio, o dia em que acreditava-se que Chandra havia desaparecido. Condit disse que saiu de seu apartamento às 11 horas e ficou no trabalho até às 18h30, o que incluiu um encontro com Dick Cheney, o então vice-presidente do presidente George W. Bush. Em seguida, ele jantou em um restaurante em seu bairro. A agenda de Condit cobriu seus passos como um álibi perfeito e os policiais não tinham motivo nenhum para acusá-lo. Afinal de contas, adultério é uma coisa e assassinato outra. Agora, voltando à investigação. Por alguma razão, em 14 de julho, quase 3 meses após o desaparecimento de Chandra, o delegado de polícia de Washington resolve, do nada, organizar uma busca no parque, o qual ela havia imprimido o mapa. Quando a imprensa questionou por que eles estavam com a cavalaria no local, se tinha, por acaso, entrado alguma pista importante, alguma denúncia, o delegado explicou que não, que eles só estavam revisando as evidências e se atentaram para uma busca no computador dela. Simples assim. Gente, isso não foi uma busca. Isso foi a última busca no computador dela. Algo que fez com que ela imprimisse um mapa. Hello! Isso me irrita, desculpa, gente. Bom, mesmo atrasado, a ordem dada pelo delegado a uma cavalaria foi a de revistar áreas que ficassem até 100 metros das trilhas que cruzavam o parque. No entanto, houve algo que ele depois chamou de uma falha de comunicação, tá? Eu chamo de erro grave, tá? É o erro grave número 5 da polícia. E com esse erro, os investigadores acabaram vasculhando apenas as áreas a 100 metros das estradas ao redor do perímetro do parque, ao invés das trilhas de dentro usadas pelos corredores. Ou seja, a busca, que durou 4 dias, porque esse parque é 2 vezes maior que o Central Park em Nova York, cobriu muito menos terreno do que o chefe de polícia pretendia. Como resultado, eles não encontraram absolutamente nada. Assim que ficou determinado que a busca foi feita de forma errada, uma segunda foi organizada no dia 25 de julho, e nesta os oficiais finalmente encontraram pistas. Um par de óculos sol, perto dele um único pé de um tênis da marca Reebok, E, mais adiante, na mata, uma calça de moletom virada do avesso, com as duas pernas dada, assim, um nó. Eu estou colocando a foto dessa calça para vocês nas redes sociais, porque é muito importante que vocês entendam como ela estava. Bom, esses itens foram posteriormente confirmados como sendo de Chandler Levy. Mas onde ela estava? Será que estava ainda viva em algum lugar? Teria Chandra sido sequestrada enquanto estava correndo no parque? Ou será que ela teria passado algum tempo amarrada e conseguiu fugir? Teria ela sido morta e seu assassino usado o terreno do parque como desova de seus pertences? Nesse caso, onde estaria seu corpo? Para todas essas perguntas, faltavam respostas. Esse mistério ainda viria a assombrar a polícia e os familiares de Chandra por meses e meses adiante. E o que acontece depois, eu conto a vocês na segunda parte desse episódio.